Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este grupo de trabalho e eu cumprimento a Confederação Musical Portuguesa e especificamente os senhores Martinho Caetano, Jorge Ribeiro, Francisco Galva Pereira. Este grupo de trabalho tem tempos muito específicos que não podemos ceder, uma vez que temos plenário em seguida. Portanto, os senhores terão 10 minutos numa intervenção inicial, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para pôr as suas questões e no final terão 10 minutos para uma intervenção final. Eu peço-vos encarecidamente que respeitem os tempos, porque estamos realmente muito apertados. Portanto, eu começaria por dar a palavra a qual dos senhores? Pronto. Sim, senhor, então tem a palavra. Martinho Caetano.
Muito obrigado. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Deputado, coordenador hoje em funções deste grupo de trabalho dedicado a esta matéria complicadíssima da reprodução do repertório musical, mas cumprimento também as senhoras e os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares, porque todos, sem exceção, permitiram a viabilização da legislação que hoje estamos aqui a apreciar ou a dissecar a partir de projetos de lei apresentados inicialmente quer pela Iniciativa Liberal, quer pelo Partido Chega. Aos proponentes, e bem assim a todos, sem exceção, os nossos sinceros agradecimentos, porque este problema é um problema gravíssimo. Dito isto, eu queria também pedir ao Sr. Deputado Coordenador a amabilidade de distribuir este conjunto de documentação exatamente igual àquela que tomarei por base na minha intervenção, que farei de imediato. Neste conjunto de documentação, nós temos no início uma breve nota de apresentação institucional da Confederação Musical Portuguesa, portanto, enquanto Confederação Nacional das Bandas Filarmónicas e que tem por missão dignificar, valorizar e representar institucionalmente as cerca de 750 bandas filarmónicas em funcionamento no nosso país. E depois vem a seguir um documento de trabalho. Chamamos-lhe assim propositadamente. Este documento de trabalho foi atualizado para a reunião de hoje, mas a partir de um primeiro memorando de síntese que enviámos a todos os grupos parlamentares que à época tinham assento na Assembleia da República, ainda na legislatura anterior, portanto, a 18 de novembro de 2024. Esta mesma matéria foi depois discutida numa audiência oficial, portanto, em sede de Comissão Parlamentar de Cultura, sendo que foram aprovadas, como já referi, duas iniciativas legislativas, já na legislatura atual, portanto, em 11 de julho do ano passado, e que agora importa que vejam a luz do dia. E para dizer, sobretudo, o seguinte. O problema que está aqui em causa não é um problema de aplicação da lei. É um problema de atualização da lei. Este problema é que é gravíssimo. Porque a legislação vigente tem 41 anos de existência, vigora há 41 anos, o que é que acontece? Acontece como tudo na vida, com o correr do tempo e, sobretudo, com o avanço das tecnologias de comunicação e de informação, como acontece em muitas outras áreas, a legislação fica, portanto, desatualizada. Sendo que, para além da atualização, é preciso, para além de fazer a atualização, é preciso também fazer aperfeiçoamentos. Porque estamos num mundo novo, estamos num mundo da era digital, estamos já a caminho do mundo da inteligência artificial. Assim sendo, como poderão ver as senhoras e os senhores deputados, Este memorando começa a ter na página 1, portanto, uma transcrição do artigo 71, peço desculpa, uma transcrição do artigo 75 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, concretamente no número 2, e com um destaque. O destaque no número 2 é este: são lícitas, sem o consentimento do autor, as seguintes utilizações da obra, nomeadamente a linha A, a reprodução da obra para fins exclusivamente privados e fazendo um curto salto com exceção de partituras. Mas, daqui decorre, na melhor interpretação, ao contrário, como se vê na nota ao fundo da página 1 deste memorando, que, tal como já acontece atualmente na maior parte dos casos, as partituras e partes cavas, que são as partes individualizadas de cada instrumento musical, das obras musicais, podem ser reproduzidas licitamente, o que já acontece desde há 41 anos esta parte, desde que contenham em nota introdutória, em cabeçalho, em rodapé ou em documento separado uma declaração expressa do compositor ou editor, autorizando a reprodução apenas e só para uso exclusivo do adquirente. Repito, apenas e só para uso exclusivo do adquirente. Passando à página seguinte, temos aí uma transcrição do artigo 81, em que o próprio legislador, à época, contemplou outras utilizações. E onde se diz que é ainda consentida a reprodução, a linha A é um caso específico de interesse científico ou humanitário, mas depois na linha B alarga, quando diz que é consentida a reprodução para o exclusivo privado, desde que não atinja a exploração normal da obra e não cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor, não podendo ser utilizada para quaisquer fins de comunicação pública ou comercialização. Parece-nos que esta linha B, que também já existe há 41 anos, foi pensada sobretudo para os livros e documentos, mas que em parte também se aplicam no seu espírito a esta matéria das partituras musicais. E por isso nós propomos uma alteração, agora já mais detalhada e também aperfeiçoada, relativamente à proposta que fizemos há um ano e meio atrás e que já tem muitas parecenças, digamos assim, com o teor dos projetos de lei que estão agora em apreciação. Propomos nós, enquanto dirigentes da Confederação Musical Portuguesa e em representação das bandas filarmónicas portuguesas, que se acrescente uma alínea C ao artigo 81, onde se diga, de forma o mais simples e direta que consigamos ser, o seguinte: é ainda consentida a reprodução, e agora a linha C, para uso exclusivo do detentor, de partituras e respectivas partes, adquiridas de forma lícita, quando a sua reprodução, por qualquer meio, façam parênteses, incluindo os meios digitais, que hoje se utilizam 24 horas por dia no nosso mundo atual, se destina exclusivamente à utilização pelo próprio adquirente como cópia de trabalho, nomeadamente para estudo ou para preservação dos respectivos originais, sem fins comerciais diretos ou indiretos. Acrescenta-se aqui uma observação, é que esta expressão sem fins comerciais diretos ou indiretos também não é nova. Já existe na legislação vigente há 41 anos, nomeadamente na parte final da redação do número 2 do artigo 75, cujo espírito da lei se nos afigura também aplicar-se cabalmente nesta nova alínea C que propomos, que se acrescenta ao artigo 81 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos. Notas finais. Nota 1. Para se conseguir uma alteração legislativa relativamente rápida, que não atinja, e as palavras não são nossas, são do próprio Código, que não atinja, leia-se, que não prejudique a exploração normal da obra e não cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor ou do editor, como se refere na linha B do artigo 81 do Código, e sem coincidir com as diretivas da União Europeia, muito importante também, que em última análise pretendem proteger os legítimos interesses dos compositores, de forma a que estes recebam sempre a remuneração dos seus direitos inerentes à vertente direitos de detenção / utilização interna pela banda, orquestra ou qualquer outro agrupamento musical, a pagar por cada obra musical adquirida ao compositor ou editor. E aqui acrescente-se, porque esta matéria é altamente complexa, nós podemos vir munidos de 500 manuais, mas não são os 500 manuais que vão resolver este problema. É qualquer coisa parecido com esta reflexão que trazemos aqui, humildemente, à consideração das senhoras e dos senhores deputados. Continuando, é de referir que já existem também mais direitos de autor, que já são pagos pelos promotores dos espetáculos e dos concertos em particular, uma vez que falamos de bandas de música e agrupamentos musicais, na vertente de execução pública. E que é uma obrigação legal, a que todos os promotores e organizadores estão sujeitos, e que direitos esses, na vertente de execução, que são cobrados em Portugal desde há 100 anos, pela Sociedade Portuguesa de Autores, os quais são devidos pelas entidades promotoras dos concertos, como já se disse. E aqui uma nota de ilustração muito importante. Tive a ocasião, na fase de preparação desta audiência, que muito agradecemos mais uma vez, ler o relatório de contas da Sociedade Portuguesa de Autores do ano 2025, que já está disponibilizado publicamente. É uma loucura. Portanto, já se cobram direitos de execução em Portugal 83 milhões de euros por ano. E ainda se cobram mais, cerca de 37 milhões de euros por ano, portanto, através da Associação para a Gestão da Cópia Privada, isto é, através da percentagem que é cobrada na venda e na revenda de todos os equipamentos de reprodução eletrónica e digital. Portanto, é para sensibilizar, estas ilustrações são precisamente para sensibilizar as senhoras e os senhores deputados que pode haver um problema em Portugal, não é falta de pagamento de direitos. Pode haver um problema, sim, de direitos a mais e mal distribuídos. E isso, sim, penso que deve preocupar todas as senhoras e os senhores deputados, como nos preocupa a nós, enquanto, portanto, dirigentes e, portanto, enquanto representantes eleitos do povo português e num Estado de Direito Democrático, nós temos que pôr cobre a este escândalo da cobrança excessiva de direitos. E, portanto, termino já, Sr. Presidente, para dizer que, por isso mesmo, se propõe que seja acrescentada a tal alínea C do artigo 81 ao artigo 81 do Código, com a redação acima, que li, ou outra semelhante, para o mesmo fim. Queria só acrescentar uma nota final, Sr. Presidente, permita-me, indo para a parte final da última página do memorando. É muito importante acrescentar o ar dos tempos. E o ar dos tempos é este. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, as obras musicais atualmente já são disponibilizadas e enviadas pelos compositores e editores maioritariamente em formato digital, ou seja, em ficheiros PDF, na sua maioria, sendo impossível distinguir o original da cópia, e são cada vez mais os maestros e os músicos que utilizam tablets e telemóveis para suporte e leitura das partituras e partes cavas em formato digital, enquanto dirigem ou executam as obras musicais. Por isso, a nosso ver, daí resulta que nada mais deveria haver a pagar, desde que o detentor possua um comprovativo de aquisição da obra musical de forma legal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Martinho Quintano, passo a palavra à Sra. Deputada do PSD. Tem 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os representantes da Confederação Musical Portuguesa na pessoa do meu conterrâneo, Martinho Caetano. Quero começar por saudar a vossa presença e o vosso contributo, reafirmando que o PSD compreende perfeitamente as enormes dificuldades financeiras que as nossas bandas filarmónicas enfrentam no acesso e na gestão das partituras musicais. Agradeço igualmente este documento que nos foi fornecido, que em muito acrescenta ao contributo inicial. As filarmónicas representam a alma cultural das nossas comunidades e a sua sobrevivência e vitalidade são prioridades que partilhamos inteiramente. Estamos neste grupo de trabalho a analisar os projetos de lei da Iniciativa Liberal e do Chega, que propõe alterar o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, para criar uma exceção à reprodução de partituras. A posição do PSD é pautada pela responsabilidade, queremos proteger o movimento filarmónico, mas temos o estrito dever de garantir que qualquer solução legislativa seja juridicamente justa, equilibrada, segura e respeite as diretivas europeias e as obrigações internacionais de Portugal. Importa lembrar que na legislatura anterior o PSD apresentou uma recomendação ao Governo para que assumisse um papel de mediação nas negociações entre as bandas e a ADEDIT, defendendo em simultâneo o reforço dos apoios financeiros em articulação com as autarquias. Entendemos que o caminho do financiamento e da consensualização é uma via construtiva e viável. No entanto, analisando agora a vossa proposta de aditamento de uma alínea C ao artigo 81, necessitamos esclarecer alguns pontos cruciais e, por isso, gostaria de vos colocar três questões específicas. Em primeiro lugar, sabendo que o direito europeu e a Diretiva 2001/29 da Comunidade Europeia vedam a introdução de novas exceções que não sejam expressamente previstas e que ponham em risco a chamada regra dos três passos, pergunto como consideram que esta vossa proposta se pode blindar juridicamente para não colidir com o enquadramento internacional europeu. Em segundo lugar, uma vez que a vossa proposta fala em reprodução para uso exclusivo do detentor a partir de originais adquiridos de forma lícita, e sendo o universo associativo e escolar tão vasto, que mecanismos práticos e eficazes de fiscalização sugerem para garantir que estas cópias não extravasam os limites pretendidos, prejudicando a exploração normal das obras? A terceira questão já me respondeu. Por fim, deixar claro que o objetivo do PSD é encontrar uma solução sustentável para todo o ecossistema cultural, permitindo que as bandas continuem a tocar sem desproteger os direitos de quem cria a música, pelo que ficamos a aguardar os vossos esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana Sousa. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Sónia Monteiro. Por favor.
Obrigada, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento os representantes da Confederação Musical Portuguesa e agradeço em nome do Grupo Parlamentar a vossa presença nesta Casa. Falámos nesta reunião sobre as instituições mais nobres e mais enraizadas da nossa cultura popular, as bandas filarmónicas. Cerca de 750 em todo o país, com milhares de músicos, professores e muitas delas com mais de 2 séculos de história. E são tantas nas nossas terras do interior e a única escola de música ao alcance de várias famílias, de várias crianças e jovens, que nelas vão dar vida cultural à sua comunidade. Para o Chega, o problema que aqui nos traz hoje é simples e denunciar injusto na sua consequência. As bandas filarmónicas que adquirem licitamente as suas partituras vêm-se hoje ameaçadas a pagar novamente por cada fotocópia da parte de cada instrumento, somas que podem significar a diferença entre continuar a tocar ou fechar portas. Isto não é todo aceitável para quem comprou de forma honesta a obra original, seja tratado como se fosse pirata por tirar cópia de trabalho que precisa para ensaiar. Estas instituições sobrevivem, na maioria dos casos, com voluntariado, esforço das direções e esforço e apoio das comunidades a recursos financeiros muito limitados. Ora, foi para corrigir esta injustiça que apresentámos o nosso projeto de lei, que abre a exceção clara e delimitada, sempre dependente da aquisição lícita do original, para fins de estudo, ensino e execução em contexto associativo e sem fins lucrativos. É precisamente por estarmos do mesmo lado, o lado das bandas filarmónicas e da cultura popular portuguesa, que vos vou dirigir algumas perguntas concretas e que as vossas respostas nos ajudarão neste trabalho de especialidade.
Peço que termine assim que puder, se faz favor.
Vou então colocar uma questão sobre a vossa proposta que incide sobre o artigo 81, enquanto a iniciativa do Chega intervém no artigo 75, por entendermos ser essa a sede técnica das utilizações livres. Que razões vos levaram a preferir o artigo 81 e vem algum inconveniente prático na solução que adotamos, desde que o resultado seja o mesmo, isto é, a salvaguarda efetiva das bandas? Coloco esta, teria muito mais, será com certeza oportuno para umas próximas audições. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, David Amado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, caras e caros deputados, cumprimentar a Confederação Musical Portuguesa, saudar o trabalho que fazem de todos os vossos associados, são de facto importantíssimas, nomeadamente por todo esse Portugal, naquilo que é o chegar da cultura, da música, a uma série de comunidades, e onde são próprias, onde fazem parte de várias comunidades, e têm um papel fundamental. Como sabem, o Partido Socialista absteve-se, e com essa abstenção viabilizou estes projetos, e para que na especialidade, de facto, se repusesse aqui um equilíbrio que entendemos que tem que se encontrar para resolver esta questão, de quer na questão das bandas filarmónicas, quer também na questão do ensino. Ficou clara a vossa posição, vocês também certamente já saberão qual é que foi a posição de outras entidades que antes de vós já vieram perante este grupo de trabalho. O nosso propósito é procurar então obter esse equilíbrio. Sendo que, para nós é bastante claro, até como disse, que também não pretendem que os autores não fiquem, que não se garantam os direitos dos autores, foi claro na sua intervenção que isto é uma preocupação que têm. Agora, eu tenho aqui duas questões, uma que não tem a ver convosco, que tem a ver com as escolas, que era para perceber a vossa opinião, uma vez que esta audição também serve para aprofundarmos aquilo que é o trabalho que temos que desenvolver para chegarmos aqui às melhores soluções para esta questão. No que diz respeito às escolas, no vosso entender, a criação de uma licença anual para as escolas, tendo em conta a proporção do número de alunos que essas escolas têm, permitindo, obviamente, a reprodução de cópias, quer da obra em si, quer de parte da obra, era para vós uma solução no que diz respeito ao ensino, uma vez que estão por dentro desta área. E depois, aqui há algo que também nós já percebemos que não há, ou melhor, a fiscalização existe, agora, efetivamente, detectada alguma situação através dessa fiscalização, o regime atual torna muito complexo haver um efetivar daquilo que foi o resultado dessa fiscalização. Se, no vosso entender, a despenalização para contraordenação serviria também para resolver esta questão de quando se utiliza indevidamente obras de autores, haver a se efetivar, pelo que eu percebi, mesmo que exista fiscalização, no final do dia, com essa fiscalização, o resultado é nulo, porque não existe qualquer consequência. Ou seja, a pergunta é clara, essa despenalização para contraordenação da vossa parte é algo que será eficaz, e dar-vos nota que nós temos a definir bastante a nossa posição sobre este tema, temos bastante claro que é preciso um equilíbrio na questão das bandas filarmónicas, do acesso, de facto, às cópias, entendemos que a questão das escolas também é algo que tem que ser revisto, e esta questão também para nós é importante, porque se fiscaliza e se essa fiscalização de nada resulta, é como se não houvesse fiscalização. E com esta questão da contraordenação, poderia ser eficaz. E com isso dizer-vos que entendemos que tem que haver esse equilíbrio para que, como disse, aliás, só termino com uma coisa que disse, é preciso atualizar, de facto, esta lei para que seja equilibrada para todos, quer para quem usa, quer para quem cria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, senhores, cumprimento os senhores deputados, cumprimento os nossos convidados da Confederação Musical Portuguesa e gostaria de começar por agradecer a luta que desenvolve pela causa da preservação destas 750 filarmónicas que têm um papel crucial desde logo no ensino da música. E quem está atento às carreiras de muitos e muitos músicos portugueses, carreiras nacionais e internacionais, premiados em inúmeros prémios e com carreiras de facto brilhantes, percebe o que estas bandas representam para muitos deles. E os currículos mostram isso. Muitos deles começaram nas escolas das bandas filarmónicas, foram e continuam, apesar da carreira que têm, continuam a ser músicos nas filarmónicas. As filarmónicas têm um papel fundamental na divulgação da música, e não apenas de pendor mais popular, mais acessível esteticamente às populações, mas também na divulgação da própria música erudita, não é? Que parece inalcançável para largas camadas da população, mas que os senhores, de facto, a tornam efetivamente alcançável, e esse papel é, de facto, de relevar, e o PCP valoriza muito as filarmónicas, até no contexto do movimento associativo popular. Isto para dizer que o PCP acompanha no essencial as vossas preocupações e as vossas propostas. Temos a convicção de que, parecendo antagónicos e parecendo para muitos inultrapassável esta tensão entre os direitos dos autores, que nós devemos valorizar, evidentemente, e os interesses e as necessidades das filarmónicas, estamos a falar, de facto, de valores de facto conciliáveis. Eu, aliás, gostava de salientar que as filarmónicas, ao contrário do que alguém possa pensar, são mesmo amigas dos compositores. Desde logo, porque elas são a origem de inúmeras encomendas de obras aos compositores, e que têm até o gosto, naturalmente, enfim, se encomendaram, têm o gosto de realizar o concerto de estreia dessas obras. E, por conseguinte, insistindo nesta ideia de que é necessário conciliar os interesses aparentemente inconciliáveis, de facto, valorizamos muito as vossas opiniões, as vossas lutas, as vossas propostas. Gostava de dizer, só para concluir, não vos maçando muito, que o PCP tem acompanhado temas como este e tem, aliás, proposto a criação de uma biblioteca pública de partituras, que muito contribuiria para resolver problemas como este, mas infelizmente essas propostas têm sido rejeitadas. Não vamos desistir de continuar a defender o movimento associativo popular e, em particular, as bandas filarmónicas, que muito, cuja existência, cuja experiência, cujo contributo para a cultura muito nos honra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, depois desta série de intervenções e de questões, Vossa Excelência tem 10 minutos para dar as respectivas respostas. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador e Presidente em exercício deste grupo de trabalho. Tentarei ser o mais breve possível, até para dar a oportunidade ainda do uso da palavra aqui dos colegas dirigentes que me acompanham. E tentarei fazer duas a três referências, ou uma referência, por cada uma das intervenções do Sr. Deputado. Agradecer em primeiro lugar a todos as palavras, portanto, de simpatia e até de elogio ao trabalho desenvolvido pela Confederação Musical Portuguesa e, mais importante que isso, ao trabalho desenvolvido por todas as bandas filarmónicas portuguesas. Obrigado a todos, sem exceção. Quanto às questões colocadas por parte da Sra. Deputada Liana Sousa, do Partido Social Democrata, querida amiga conterrânea, permita-me, obrigado pela interpelação que fez, e o problema fulcral foi colocado, que é a questão da compatibilização com as diretivas europeias. Aqui também há uma questão muito importante a referir. Nós consultámos, durante este processo, que vai já quase com 2 anos de percurso, dois eminentes juristas, em momentos diferentes, personalidades de reconhecida craveira, precisamente na área dos direitos de autor, e onde, com quem aprendemos muito e de quem recebemos muitos e bons conselhos. E uma das coisas que aprendemos e que fazemos questão de deixar aqui é que o atual Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos já tem 25 exceções. Portanto, nós estamos aqui à procura de encontrar uma 26ª. E uma 26ª que permita dar letra de lei à possibilidade de, numa sala de ensaio, numa escola de música, numa sala de trabalho, como esta, por exemplo, possa haver um equipamento de reprodução para fins de trabalho de uma obra que já previamente se adquiriu de forma lícita ou por compra ou por doação, porque há muitos compositores que dão as suas obras às bandas filarmónicas e às orquestras e ao tipo de agrupamentos, e portanto o direito europeu e o direito nacional têm que atender a esta realidade, e até agora ainda não atenderam. Portanto, nós estamos convictos que é preciso coragem da parte dos decisores políticos e nós estamos cá para ajudar, e é nosso dever e obrigação ajudar os decisores políticos no sentido de esclarecer que o direito europeu, para já, o direito europeu está feito sobretudo de acordo com os interesses das editoras internacionais. E não, nós não estamos aqui a falar de editoras internacionais. Nós estamos a falar de compositores de música para bandas, e bem assim para as orquestras e para os outros agrupamentos musicais. Muitos deles, portanto, que cedem as suas obras, como já referi, de forma graciosa, e não podem depois ver uma outra entidade que, escudada na legislação europeia e portuguesa, e sobretudo na portuguesa, que está completamente desatualizada e desadaptada, vir uma outra entidade ao estilo notário de fotocópias de partituras musicais, sacar dinheiro para reproduzir repertório que, eles, que essas entidades não representam. Dizer ainda que a entidade que desencadeou todo este processo, portanto, vai para 2 anos, tem apenas 20 membros. Desses 20 membros, são 18 compositores individuais e 2 editores. E desses 18 compositores individuais, só 2 é que escrevem regularmente música para bandas. Portanto, nós temos de ter o máximo cuidado para que não permitamos e forcemos a 26ª alteração ao nosso Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, forcemos a 26ª alteração, que é esta, que é a permissão legal para extrair cópias de trabalho de obras legalmente adquiridas para uso próprio desse mesmo detentor ou adquirente, não é para terceiros, nunca. Nunca. E, portanto, eu penso que com esta explanação respondi à maior parte das questões. Mas há uma que ainda não abordei e que, naturalmente, há várias que ainda não abordei, mas vou tentar abordar pelo menos uma, que é a da fiscalização. Pronto. Fiscalização nesta área praticamente não existe em Portugal. Mas não existe hoje como não existia há 10, há 20, há 30 e há 41 anos. Esta é a realidade. Ponto 1. Ponto 2. A entidade que devia promover a fiscalização, em primeira instância, deveria ser a IGAC, Inspeção Geral das Atividades Culturais, coadjuvada, naturalmente, pelas autoridades policiais. Portanto, a PSP, a GNR e, porventura, outros corpos de polícia. O que acontece é que a Inspeção Geral das Atividades Culturais, em vez de mandar fiscalizar as situações em que uma banda de música, uma orquestra, um agrupamento musical possa estar a utilizar abusivamente uma reprodução ilegal de repertório, o que fez foi pior. Foi não sair do gabinete e, no dia 24 de setembro de 2024, simplesmente credenciar uma entidade X para atuar nesta área, e pior ainda, essa entidade X ficou credenciada ilegalmente através desta comunicação circular da IGAC, de setembro de 2024, como já disse, para ilegalmente representar todos os compositores e editores. Ora, isto é uma ilegalidade completa. E por isso é que eu peço a máxima atenção dos senhores deputados, no sentido de analisar todas as vertentes desta problemática. Não há uma correria desenfreada de gente que não cumpre a lei. Não, não há. Há, de facto, falhas diversas, quer da parte dos utilizadores, portanto, e entidades que executam o repertório, havia, de facto, e, portanto, da nossa parte, temos incentivado ao máximo para que toda e qualquer situação de repertório reproduzido ilegalmente desapareça simplesmente do arquivo das bandas e até seja destruído, e, sobretudo, e mais importante, desde há 1 ano e meio para cá, tem-se assistido a uma compra sistemática de novas obras musicais para que as bandas utilizem sempre repertório adquirido na forma legal. Quanto à fiscalização, eu sei que já passaram aqui outros colegas de outras entidades, portanto, a falar a acreditar muito na fiscalização. Eu, depois de ter visto esta circular da IGAC em setembro de 24, a credenciar uma entidade que não devia ter sido credenciada, porque nem sequer reunia as condições para isso, e não sair do gabinete, nem mandar fiscalizar ninguém, penso que sobre isto estamos conversados. Portanto, tem que ser a nossa própria autorregulação, a nossa própria boa consciência cultural, artística e musical. E é isso que nós temos feito junto das bandas filarmónicas, junto dos maestros, junto dos executantes, músicos, e também junto dos dirigentes, em primeira instância, porque a situação de alheamento que se vivia até há quase dois anos, também não pode voltar a acontecer. Há uma outra questão que foi colocada, e peço desculpa, eu devia e faço rapidamente as referências individuais. Já respondi, portanto, sobre a questão da compatibilização com o Direito Europeu Nacional colocada pela Sra. Deputada Liliana Sousa do PSD. Relativamente às questões colocadas pela Deputada Sónia Monteiro do Chega, há aqui uma questão muito importante também, que eu tentarei ser muito breve. Se bem percebi, interpomos no sentido, porque é que seguem o caminho de propor, enquanto entidade da sociedade civil, a este Parlamento, uma nova linha a acrescentar ao artigo 81 e não uma modificação do artigo 75? Eu penso que entendi bem, Sra. Deputada, a questão. Ora, é exatamente, e ia-me passar este aspecto, porque não queremos que uma alteração ao artigo 75, que é, digamos, a trave mestra deste corpo central de proteção de direitos das partituras musicais, seja desculpa para não se aperfeiçoar a legislação, ou seja desculpa para não se criar a 26ª exceção ao Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos. Porque exceção é exceção, regra é regra. Na nossa modesta interpretação, a regra está no artigo 75, as exceções estão no artigo 81 e em muitos outros, porque, como já referi, aprendemos com eminentes juristas deste país que existem 25. Esta de que estamos a falar, digo mais uma vez, é a 26ª. Para terminar mesmo, eu não referi, mas quero referir os nomes e agradecer as intervenções. Sr. Deputado David Amado, do PS, também nos conhecemos, até de eventos filarmónicos, centenários de bandas filarmónicas, portanto é um prazer rever também. E focou muito o aspecto da fiscalização, a que já me referi, penso que longamente, e penso que está clara a nossa posição. Nós não acreditamos em fiscalização nenhuma, porque há 41 anos que ninguém faz fiscalização nenhuma. Só por isto. É por um dado histórico apenas. Okay. Mas a questão é... Mas há uma questão suplementar que deriva daí, a que eu não respondi, e peço ao Sr. Presidente 2 a 3 minutos para responder. Questão colocada pelo Sr. Deputado David Amado. A questão de introduzir contraordenações no sentido de produzir mais eficácia na aplicação das normas e na reprodução indevida do repertório. Penso que interpretei bem a questão do Sr. Deputado. Bom, muito simplesmente, totalmente de acordo. Este Parlamento que altera a legislação, aperfeiçoa, atualiza a legislação e põe as contraordenações que quiser. Porque colocar contraordenações significa penalizar o uso indevido de repertório reproduzido ilegalmente. Pagar para entidades de gestão coletiva de direitos que têm filiados e membros que nem sequer compõem para as bandas filarmónicas, não podemos estar algum dia de acordo, porque é pagar direitos à A, quando afinal quem trabalha para as bandas e quem produz repertório para as bandas não é A, é B. Ou seja, não são as pessoas que estão filiadas na entidade de gestão coletiva de direitos, mas são muitas outras. E, portanto, neste momento podemos dizer que há 20 compositores que escrevem regularmente música para bandas no país inteiro, e desses 20 que mais escrevem música para bandas no país inteiro, nenhum deles é filiado, portanto, nada é dito, e, portanto, a entidade de gestão coletiva de direitos aparecida recentemente. Deixe-me, por fim, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, agradecer as palavras e a explanação, que foi elogiosa e foi também de reconhecimento pelo trabalho feito pelas bandas filarmónicas portuguesas, né, no contexto do tecido cultural português, e também e uma referência muito importante, e termino com ela. De facto, e concordo, e reforço, muitos dos compositores, ou melhor, os compositores que compõem regularmente música para a banda, vendem obras precisamente às bandas filarmónicas. E não o contrário. Portanto, não vale a pena virem segundas, terceiras, quintas, sétimas, nonas entidades a procurar sacar direitos relativa a obras musicais de compositores que não representam. E esta é a nossa luta. Porque se nós deixamos que este processo, que ninguém reflita sobre nada, e este processo siga em frente, portanto, em campo aberto, nós vamos cair na mesma situação dos direitos de autor, vertente execução que acontece com a SPA. A SPA tem todos os anos 8 a 10 milhões de euros numa black box, isto é, de direitos não identificados. cobram pela lotação da sala. E depois não interessa a quem pertence, nem nunca vão saber a quem pertence. Nós não queremos que isto se repita na parte dos direitos de autor, vertente de reprodução de repertório, agora também pagando para uma entidade X, que é uma entidade gestão coativa de direitos, mesmo que quem escreve música, quem compõe, quem cria, o criador aqui é o compositor, nunca usufrua desses benefícios. Não podemos concordar com isso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui ainda um pedido de ilustração com obras musicais da parte dos colegas. Peço-lhe essa bondade.
Eu vou dar 2 minutos. Depois temos a seguir o plenário e temos que...
Agradeço, Sr. Deputado, o coordenador e também a bondade do Sr. Deputado e deputadas para me escutarem. Eu, como maestro e compositor, trago-vos aqui obras... duas obras que eu escrevi. Uma delas que foi distribuído, que vos foi distribuído um documento onde eu faço compra, uma foi comprada, adquirida por uma banda de música, e outra foi oferta minha. Ora, eu ofereci, como outros colegas eventualmente possam oferecer, e que de facto eu oferecer a obra acho que não fica bem. A obra que eu ofereci, terem que pagar alguma taxa por essa mesma obra. Acho que seria muito fastidioso. Exatamente como quando se compra, eu tenho feito a minha editora, temos feito, portanto, a venda de várias partituras, felizmente, várias, agora já entra, digamos, nesse campo, e... nós autorizamos, como os senhores e senhoras deputados têm na vossa mão, as autorizações que são dadas para as bandas poderem fazer as suas cópias de trabalho, tendo o original, que é entregue em formato digital. Daí que agradeço que, de facto, meditem neste assunto e que seja resolvido. Exatamente como o nosso Presidente disse, fazer essa exceção portanto, ao artigo 81, a 26ª exceção, faz todo o sentido, porque assim estamos a proteger a música em Portugal, estamos a proteger as filarmónicas em Portugal, e só assim é que elas conseguem continuar o seu trabalho. De outra forma, será muito difícil, será cada vez mais difícil haver, portanto, essa continuidade. E nós assistimos no terreno às dificuldades que elas têm, à angariação de corpos diretivos, de músicos, e depois ainda ter que pagar taxas e taxinhas para a reprodução de repertório. Acho que não faz sentido. Portanto, a legislação terá que ser atualizada. E é isso que eu peço, como maestro e como compositor, agradecendo mais uma vez a bondade de me terem escutado.
Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a vossa vinda a esta casa. Uma pequena explicação aos senhores deputados. Eu permiti que o tempo fosse cedido porque considerei que era importante toda esta segunda parte e, portanto, essa a minha explicação para ter... estendido um pouco mais o tempo deste grupo de trabalho. Muito obrigado.